DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em português para a África da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, ao meu lado Cristina Kripal, que faz agora um resumo das notícias desta quinta-feira, 21 de fevereiro.
Pelo menos 50 pessoas morreram hoje e 200 ficaram feridas no atentado à bomba em Damasco, capital da Síria. Segundo a televisão estatal do país, a bomba escondida numa viatura explodiu numa praça perto da sede do partido governamental Baath. Entretanto, a oposição síria avança que a cidade de Deraa foi hoje alvo de ataques aéreos da Força Aérea Síria, que terão custado a vida a 18 pessoas. A notícia não pôde ser confirmada por fonte independente. Uma série de atentados à bomba na cidade indiana de Hyderabad matou pelo menos 11 pessoas e deixou mais de 50 feridas, informa o Ministério do Interior. Dois engenhos explodiram consecutivamente. Os atentados ainda não foram reivindicados. No passado, Hyderabad foi repetidas vezes palco de conflitos violentos entre grupos religiosos. 8 caças-bombardeiros turcos bombardearam hoje refúgios do Partido dos Trabalhadores Curdos, PKK na sigla original, no nordeste do Iraque, divulgou uma televisão turca. O ataque com aviões do tipo F-16 durou 2 horas e centrou-se em 12 alvos nos montes Kandil. A operação acontece no momento em que o governo de Ankara dá os primeiros passos para negociar o fim do conflito com o líder do PKK, Abdullah Öcalan, preso na Turquia desde 1999. Os curdos reivindicam um Estado independente ou a autonomia dentro da Turquia. O Irão começou a instalar centrifugadoras de última geração que podem ser usadas para acelerar o enriquecimento do urânio numa das suas principais centrais nucleares, anunciou hoje a Agência das Nações Unidas para a Energia Atómica. A notícia surge 5 dias antes do início da próxima ronda negocial com o Grupo 5+1, composto pelos Estados Unidos da América, a China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha, que tenta resolver este conflito. O Irão nega que esteja a tentar produzir armas atómicas, mas persistem as suspeitas entre a comunidade internacional. Os Estados Unidos da América ameaçaram, entretanto, com o maior isolamento de Teherão, caso o país não responda às preocupações dos seus interlocutores. 7 pessoas foram hoje assassinadas num ataque contra uma mesquita numa localidade no nordeste do Quênia, perto da fronteira com a Somália. Segundo testemunhas oculares, cerca de 10 homens armados abriram fogo contra os crentes que saíam da mesquita após as preces matinais. Não é claro se o ataque está relacionado com as eleições gerais que se realizam no Quênia dentro de 2 semanas. A União Europeia e várias organizações não-governamentais angolanas e europeias assinaram hoje em Luanda contratos de subvenção para ajudar a reduzir a pobreza no contexto do desenvolvimento sustentável. Os 9 contratos, no valor global de 6 milhões e meio de euros, vão ser executados nos próximos 3 anos nas províncias de Benguela, Bié, Cabinda, Kwanza Sul, Cunene, Huila e Luanda. O programa foi lançado em 2007 e visa apoiar as ações de desenvolvimento que serão executadas por atores não estatais ou autoridades locais. O delegado da União Europeia em Luanda, Javier Puyol, destacou hoje que a comunidade é o maior doador a fundo perdido de Angola. O primeiro-ministro moçambicano Alberto Vaquina criou uma comissão de inquérito à televisão de Moçambique, Rádio Moçambique e à Agência de Informação de Moçambique, para apurar a veracidade das queixas de má gestão recentemente apresentadas pelos funcionários destes órgãos públicos. Entretanto, representantes de órgãos de comunicação social e jornalistas moçambicanos elegeram hoje em Maputo a Comissão de Resposta para a Defesa da Classe em processos judiciais de alegados abusos da liberdade de imprensa. A comissão, composta por 5 membros, foi criada por iniciativa da organização não-governamental norte-americana AREX, que lançou em finais do ano passado um fundo equivalente a 7 milhões e meio de euros para o Programa de Fortalecimento da Média. Um assunto a desenvolver no Jornal da Noite da DW depois do noticiário. O investigador principal e hoje destituído do processo crime contra o atleta paralímpico e olímpico Oscar Pistorius, na África do Sul, enfrenta 7 acusações de tentativa de homicídio e condução sob a influência de álcool, confirmou a polícia sul-africana. Hilton Botha foi informado de que as acusações contra ele, que datam de 2011 e tinham sido arquivadas, voltaram a ser formalizadas. Na altura, Botha terá disparado contra um táxi minibus que alegadamente tentou empurrar a sua viatura para fora da estrada quando ele e um colega perseguiam um suspeito de homicídio. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Consumo de drogas ilegais aumenta em África. Indústria de armas brasileira está de olho em Angola. Festival de Cinema do Burkina Faso, preocupado com insegurança no Mali. Estes são temas que pode ouvir já a seguir nesta emissão. Fique connosco. Mas começamos este Jornal da Noite em Moçambique. No país foi criada hoje uma comissão para responder a possíveis violações da liberdade de imprensa. A comissão foi eleita por jornalistas e representantes dos média. Mais informações com o nosso correspondente em Maputo, Lionel Matias.
A Comissão de Resposta à Violação da Liberdade de Imprensa em Moçambique foi criada numa cerimónia que juntou dezenas de jornalistas e instituições interessadas. O projeto é de iniciativa da Organização Internacional AIREX e está integrada num programa para o fortalecimento dos média, financiado pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento, USAID, no valor de 10 milhões de dólares. O programa foi lançado em setembro último e tem a duração de 5 anos. A Comissão prevê vários níveis de intervenção a favor dos jornalistas, nomeadamente assistência jurídica, emissão de comunicados, missões de campo para verificação, bem como a solicitação da intervenção de entidades internacionais de defesa e proteção de jornalistas. Egídio Vaz, especialista da comunicação social, afeto à AIREX, fala das principais violações à liberdade de imprensa já identificadas.
As pessoas ou as entidades ameaçam processar os jornalistas caso elas continuem, por exemplo, a escreverem sobre a elas próprias. Temos os próprios casos em que os jornalistas são processados e são atendidos por meros assistentes escolhidos ali mesmo ad hoc, detenções arbitrárias, agressões. Podem ser físicas, mas também são agressões daquelas em que os jornalistas, por motivos injustificados, se veem privados dos seus materiais de trabalho.
A jornalista Fátima Mimbir afirmou à DW que a comissão é bem-vinda. Indicou, por exemplo, que de algum tempo a esta parte registra-se um retrocesso na forma como os jornalistas assumem as suas próprias liberdades.
O que eu tenho verificado é que nos últimos anos, falo de há 4, 5 anos, ressurgiu o fenómeno da autocensura. Tivemos no pós-independência a censura prévia, que era uma realidade, com a Constituição de 90, que veio estabelecer liberdade e direitos, inclusive a liberdade de imprensa. Essa situação ficou um pouco ultrapassada, tivemos avanços muito grandes, mas de um tempo para cá a situação mudou. Eu penso que o problema está mesmo aqui. Qual é o apoio que as pessoas têm ao nível dos seus órgãos, das suas chefias, para publicar histórias sensíveis?
Moçambique caiu 7 posições no ranking da organização Repórteres Sem Fronteiras, que classifica a liberdade de imprensa no mundo, divulgada nos finais de janeiro último. O país passou do 66º lugar para o 73º. Para o jornalista Baiano Vali, da ONG Gender Links, um dos impactos imediatos da comissão será levar a sociedade a refletir sobre a questão da liberdade de imprensa.
Como a comissão de resposta em que haja jornalistas mal que se apercebam que alguma coisa está a acontecer e acione o mecanismo necessário, que é para depois termos advogados por aí, que pode também disciplinar o próprio sistema, no sentido de que os próprios detentores de cargos públicos podem deixar de agir de forma arbitrária porque sabem que existe um órgão que vai agir de imediato. A intervenção do órgão pode obrigar a sociedade a refletir, mesmo os próprios jornalistas, quer dizer, a forma como, de alguma forma, reportam de forma irresponsável.
A comissão integra jornalistas e representantes do Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, do Centro de Estudos de Comunicação e da Rede de Comunicadores. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
E a pergunta que lhe fazemos hoje é: acha que o governo moçambicano dá espaço aos jornalistas para trabalhar de forma crítica? E como é a situação da liberdade de imprensa no seu país? Pode entrar em contacto conosco por e-mail, enviando uma mensagem para afriportug@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
todos os anos morrem em África cerca de 37 mil pessoas de doenças relacionadas com o consumo de drogas, dizem estatísticas das Nações Unidas. O continente africano é um dos mais afetados no que toca ao narcotráfico e consumo de drogas ilegais. A seguir à África, só nos Estados Unidos e no Canadá é que há mais consumidores e traficantes. Leila Ndinda, correspondente da DW na capital ugandesa, Kampala, esteve numa conferência internacional dedicada ao tema. Na conferência que terminou hoje, debateram-se as medidas a tomar para combater o consumo de drogas no continente africano. A adaptação é de Cristina Crepa.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, 28 milhões de pessoas em África consomem drogas ilegais. Esta organização adverte também que a tendência do consumo é crescente, embora admita não dispor de números concretos sobre o fenómeno. Segundo Gilberto Guerra, chefe da Secção de Saúde e Desenvolvimento Humano do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a situação é preocupante, sobretudo na África Ocidental.
Western Africa is completely in terms of border control and the people, the big cartels.
Nesta região, praticamente não há controle de fronteiras e os grandes cartéis de narcotraficantes e produtores de cocaína da Colômbia e da América Latina escolheram a África como via para a Europa. É o caso especialmente de países como a Guiné-Bissau, a Libéria e outros. O crime organizado explora a fraqueza das instituições do Estado, como a polícia, e a falta de dinheiro e recursos. Um país de trânsito da droga transforma-se imediatamente num país de consumo.
Os jovens são o grupo mais vulnerável nesses países, sobretudo aqueles incapazes de resistir à pressão social exercida pelos amigos consumidores. Para jovens de famílias pobres e instáveis, a droga é uma forma de escapar à realidade. Uma conferência na capital ugandesa, Kampala, lançou-se à procura de meios para reduzir a procura de drogas em África sem recorrer a punições draconianas para os consumidores. O médico William Okedi, que chefia a Autoridade Nacional Keniana para a campanha contra o abuso de álcool e drogas, diz que a melhor maneira de pôr fim ao narcotráfico e ao consumo é esclarecer as pessoas sobre os efeitos nocivos.
Ya kwanza ni kupata elimu na habari ifikie vijana wetu.
Proponho que se eduque a juventude e toda a sociedade sobre os malefícios do consumo. As instituições frequentadas pelos jovens, como a igreja, mesquitas e universidades, deviam envolver-se ativamente em campanhas de esclarecimento. E os ministérios da educação em África deviam criar um currículo escolar e universitário que inclua a educação sobre o abuso de drogas. Os governos africanos não se podem limitar a pôr os culpados na cadeia.
No encontro que terminou esta quinta-feira em Kampala, participaram especialistas das Nações Unidas, representantes de todos os países da União Africana e as autoridades policiais de combate aos narcóticos. Johan Stridom, da Divisão de Prevenção de Drogas da União Africana, diz que é importante que os responsáveis saibam quais são as prioridades.
Seja quais forem os planos futuros, eles devem conter medidas para facilitar e acelerar o acesso ao tratamento e aos serviços de prevenção.
Cristina Kripal, DW.
Os fabricantes brasileiros de armas esperam que os esforços do governo do Brasil possam abrir as portas para o continente africano, a começar por Angola. Isso ficou claro esta semana durante a visita do ministro da Defesa brasileiro, Celso Amorim, a Luanda. O ministro levou na sua comitiva uma dúzia de empresários brasileiros da área da defesa para sondar as oportunidades no país. Giovanni Lorenzoni.
A visita a Angola do ministro da Defesa do Brasil, Celso Amorim, semanas após o país receber os três primeiros aviões militares da Embraer, de um lote de 6 unidades, reafirma os novos interesses estratégicos da indústria de armas e do governo brasileiro. Se a África é o alvo prioritário, Angola é considerada a porta de entrada no continente por conta da agenda geopolítica brasileira, inaugurada ainda no início do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas principalmente pelos recursos advindos dos chamados petrodólares. Esses dois pontos são vistos pela Associação Brasileira da Indústria de Material de Defesa, ABIND, como fundamentais para que as Forças Armadas angolanas adquiram equipamentos de maior valor para suprir suas exigências, conforme explica o diretor técnico Armando Lemos.
Angola, ela está criando uma estrutura e está sendo bastante exigente no que ela está adquirindo, né? Eles estão com critérios bastante exigentes, critérios assim de primeiro mundo mesmo.
Como foi o caso da negociação envolvendo os super tucanos da Embraer, ao custo de quase 16 milhões de dólares cada um. Mas o que deixa animado o diretor da BIND, coronel da Reserva do Exército, é que o país africano se mostra disposto a diversificar suas compras.
E Angola está interessada em aquisição de produtos brasileiros.
Armando Lemos, que já serviu em Angola nas tropas de paz da ONU ao fim da Guerra Civil, conhece também a realidade do continente africano, onde o armamento brasileiro é empregado em vários países, como Mauritânia, África do Sul, Gana, Nigéria, Argélia, entre outros. Para a realidade considerada modesta da indústria brasileira de material de defesa, o mercado da África como um todo é visto como importante em razão de uma demanda pouco sofisticada. Como boa parte das 170 empresas brasileiras atuam em segmentos mais simples, as chances de novos negócios são bastante viáveis, confirma o diretor da Associação dos Fabricantes. Mas é na explosiva realidade africana, envolvida rotineiramente em guerras civis e étnicas, que o mercado de armamento deposita suas esperanças. O tema é naturalmente tratado com muito cuidado por Armando Lemos.
Ali é uma coxa de retalhos, ali tem muitos conflitos, né?
O governo brasileiro proíbe a divulgação dos números de exportações de armas, mas a BIND calcula em 1 bilhão e 700 milhões de dólares, com pretensão de chegar a 7 bilhões de dólares em 2030, graças aos programas de incentivo do governo. Nos anos de 1980, o Brasil chegou a estar entre os 4 maiores exportadores mundiais, entre armas de emprego militar e armas leves. Entre essas últimas, a Forjas Taurus é considerada uma das maiores empresas do mundo e a quarta maior fornecedora ao mercado norte-americano. A empresa confirma que abastece vários países africanos, como Angola. De São Paulo, para DW, Giovanni Lorenzon.
Hoje começamos por falar, neste Jornal da Noite, sobre um novo mecanismo de resposta a possíveis violações da liberdade de imprensa em Moçambique. O mecanismo foi agora criado depois de Moçambique ter caído este ano 7 lugares no ranking da organização Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade dos jornalistas no mundo. Por isso, o que lhe perguntamos hoje é: acha que o governo moçambicano dá espaço aos jornalistas para trabalhar de forma crítica? E como é a situação da liberdade de imprensa no seu país? Podem enviar os seus comentários para o e-mail afriportuga@dw.de ou então por SMS.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
No próximo sábado começa o Festival Internacional do Cinema em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso. Na competição de 2013 do FESPACO, como é conhecido o festival em todo o mundo, estão 4 filmes de 3 países africanos de língua portuguesa. Mas, nos bastidores, nota-se um certo nervosismo dos responsáveis burkinabés por causa da situação no vizinho Mali. Os dispositivos de segurança foram reforçados, diz o correspondente da DW, Yaya Bodani, numa reportagem adaptada por Cristina Kripal.
O comissário da polícia, Félix Tignagré, encontra-se em missão de inspeção. Compete-lhe garantir pela segurança de uma sala de projeções, um hotel e a sede do FESPACO. Tignagré inspeciona as instalações e discute todos os aspectos da segurança com os responsáveis do evento cultural.
C'est très important en ce sens que le contexte sécuritaire dans lequel la sous-région vit actuellement...
Isto é muito importante tendo em vista o contexto de segurança vigente atualmente na sub-região. Ser anfitrião de um festival como o FESPACO obriga a dispositivos de segurança excepcionais para que a estadia dos participantes na nossa capital decorra em completa segurança.
Séjourne en toute sécurité dans notre capitale.
Os homens do comissário da divisão, Michel Key, responsável por toda a segurança no festival, foram encarregados do planeamento e da instalação desses dispositivos excepcionais.
C'est donc dire que ce dispositif-là fonctionne parfaitement depuis très longtemps.
Estes dispositivos funcionam perfeitamente já há muito tempo. Além disso, temos estruturas especializadas na luta contra o banditismo que incluem patrulhas diurnas e noturnas.
Estruturas especializadas de luta contra o grande banditismo que mandam patrulhas diurnas como noturnas.
As patrulhas são levadas a cabo por unidades especiais da Polícia e da Guarda. Acresce uma nova unidade de elite, a Unidade Polivalente de Intervenção. Esta foi criada para lutar contra os raptos e o terrorismo, explica Roger Zango, diretor-geral da Polícia do Burkina Faso.
Eles ont été formés pendant 45 jours à l'école. Ils ont reçu notre formation au centre d'instruction.
Os elementos da unidade tiveram uma formação especial de 45 dias, outra no centro de instrução e treinos no Comando Central de Pau, e uma terceira junto do grupo de intervenção da Polícia Nacional da França. Por isso achamos que eles estão bem preparados para contribuir para uma maior segurança.
São des éléments suffisamment armés pour en tout cas nous faire vivre dans un climat beaucoup plus sécurisé.
A unidade de elite foi apetrechada com material de alta gama, afirma o seu comandante, comissário Omar Sulama.
Esse material é composto de botes de rangers, de telescópios de segurança.
Temos botes a ranger, telescópios móveis de vigia, capacetes, kits para testes preventivos de detecção de cocaína e muito, muito mais. Todo este material vai reforçar as nossas capacidades de ação no terreno.
É um material que, efetivamente, vai, em todo caso, reforçar a capacidade operacional no terreno.
Durante a sua patrulha de inspeção, o comissário Félix Tignagré e a sua equipa marcaram as zonas ditas criminógenas, ou seja, aquelas que merecem uma especial atenção por parte das forças de segurança.
A nossa operação permitiu identificar alguns pontos que precisam de ser revistos para que a segurança durante o FESPACO seja verdadeiramente perfeita. Sobretudo, a zona norte necessita de um reforço dos dispositivos de segurança, porque a região não foi devidamente desmatada e constitui um possível refúgio para delinquentes.
Se não reforçar, cela peut constituer de refuge pour des délinquants.
Para garantir que a 23ª edição do Festival Internacional do Cinema em Ouagadougou decorra de forma tranquila, o Comitê de Organização reduziu, além disso, o número de salas de exibição. Cristina Kripal, DW.
DW. Cultura.
Morreu esta semana um dos autores mais prestigiados e famosos da literatura juvenil na Alemanha, Ottfried Preußler. O autor faleceu aos 89 anos na Baviera, no sul do país. Ottfried Preußler é o autor de clássicos como Krabat ou, por exemplo, Der Räuber Otzenplotz, o ladrão Katabrum, na versão em português do Brasil. Preußler vendeu mais de 50 milhões de livros. As suas obras foram traduzidas para meia centena de línguas. Helena Ferro de Gouveia fala-nos sobre a criação mais famosa deste autor, o ladrão Katabrum, que tornou Ottfried Preußler imortal.
Com a sua pistola de pimenta, o ladrão Hotzenplotz, o Katabrum, como foi batizado no Brasil, ameaça a avó e rouba-lhe um moinho de café. Mas Kasperl, Gasparzinho em português do Brasil, e Zeppel, Zezinho em português do Brasil, decidem recuperar a máquina da avó. Infelizmente, porém, eles caem nas garras de um feiticeiro malvado e precisam de truques argutos para conseguir escapar ao feiticeiro e a Katabrum. Der Räuber Hotzenplotz, o ladrão Katabrum, é um clássico da literatura infantil de Ottfried Preußler, nascido da paixão que desde criança o autor tinha pelo teatro de marionetas. Em todo o mundo já se venderam mais de 7,5 milhões de exemplares das três obras sobre o Räuber Hotzenplotz. A primeira delas foi traduzida em 32 línguas, com sucesso sobretudo no Japão, onde Odoboro Hotsun Plots vendeu 1,3 milhares de exemplares. O livro é tão adorado que a imperatriz japonesa Michiko fez questão de conhecer pessoalmente Ottfried Preußler durante a sua visita à Alemanha no ano de 1993. A filha do autor, Susanne Preußler-Bitsch, dá alguns exemplos dos nomes que o personagem foi ganhando por esse mundo fora.
Also in Italien heißt er Il Brigante Pennastorta oder Velika Potera heißt er auf Serbo-Kroatisch.
Na Itália chama-se Il Brigante Pennastorta ou Velika Portera em serfo-croata. Em estónio, Roval Hotzenplotz. De Robert Hotzenplotz, em inglês, e Pane Brask, não me perguntem porquê, em norueguês.
Pane Brask, damit kann ich gar nichts anfangen, so heißt er in Norwegen.
Após conquistar o mercado alemão, assim que foi lançada, a obra de Preußler conquistou o mundo. A primeira tradução, Rua Hotzenplotz, em afrikaans, data de 1964. No mesmo ano, saiu a tradução para dinamarquês e inglês. O cinquentenário do bandido ou do ladrão é também uma oportunidade para modernizar os livros. Nas edições especiais de aniversário, os três livros do ladrão Kata Brum trarão ilustrações coloridas em vez do tradicional preto e branco. Mesmo sem o segundo e o terceiro livro da coleção terem alcançado o mesmo sucesso do primeiro, o ladrão Kata Brum já acompanha 5 gerações de leitores. E a editora assegura que a história não ficará por aqui. Por isso, a atual geração digital pode ir já contando para breve com a primeira aplicação ou app do ladrão Kata Brum. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
DW Deutsche Welle.
Vamos agora ouvir as respostas que recebemos dos nossos ouvintes à pergunta, ou melhor, perguntas que lhe fazíamos hoje. Acha que o governo moçambicano dá espaço aos jornalistas para trabalhar de forma crítica e como é a situação da liberdade de imprensa no seu país? Foi o que perguntámos. A Cristina Crepel continua aqui do meu lado, no estúdio. Cristina, que respostas é que recebemos dos nossos ouvintes?
Muitas, e muitas delas muito críticas. Por exemplo, a de Alberto Gomes, de Angola, que nos diz... Em SMS enviado agora mesmo, o Moçambique e Angola, isto aqui é África, tudo é fachada quando se fala da liberdade de imprensa. Neste país não existe a classe média, os intelectuais vendem-se em função da fome, então quem fala não tem pão. A Limbonde de Pemba, em Moçambique, tem uma visão igualmente crítica e diz: o jornalismo neste país está politizado e não há independência jornalística. Caso corrente é cá em Pemba e arredores, as pessoas estão a morrer de cólera, mas os dirigentes ocultam a informação e os jornalistas, embora estejam a viver e a ver os óbitos, anunciam nos meios de comunicação que não há mortes porque temem represálias. Para quando uma imprensa livre da política neste país? Pergunta Alibonde de Pemba. Uma outra mensagem que nos chega de Moçambique, mas esta não é de anónimo, diz: o governo do dia recuou muito nos últimos anos no que toca à liberdade de imprensa. E Cambique, igualmente de Moçambique, diz: não faz nenhuma área de jornalismo, até mesmo os jornalistas divulgam o caso depois de ser editado só pela Frelimo. Tivemos imensas respostas também no Facebook, na rede social online. Por exemplo, esta de Arlinda Almeida, de Mindelo, em Cabo Verde: os jornalistas aceitam haver autocensura, mas a rádio e a televisão continuam a ser tuteladas por uma ministra que escolhe, empossa e demite o Conselho de Administração. De Climane escreveu-se Sónio César Mendes: a liberdade de imprensa em Moçambique ainda está a caminhar a passos lentos, mas nota-se o surgimento de alguns jornais que procuram dar a verdade ao povo, apesar de haver sempre tentativas de silenciar os seus autores. De Nampula, em Moçambique, escreveu Rosário Teófilo o seguinte: isto para mim é quase inexistente no meu país, principalmente a imprensa pública me parece parcial e limitada nos assuntos que pode abordar. Passa o tempo a abordar ações do partido no poder em detrimento do que interessa ao povo. E só quem tenta é a imprensa privada. E de Inhambane, Chaito Felipe, que diz: em Moçambique precisa-se de mais e mais claridade no que diz a respeito à liberdade de imprensa. Muitas das vezes o que o povo recebe da imprensa é tão superficial que até não dá para perceber em detalhe o que se nos é exposto. Deve haver alguma coisa por trás. Contudo, ultimamente nota-se uma considerável transparência nos conteúdos aportados. Estamos ainda no princípio do caminho. Precisa-se de melhorar e muito.
Muito obrigado, Cristina, e um obrigado em especial aos nossos ouvintes por todas estas respostas. É o ponto final desta emissão da DW África em Português. Espero que tenham uma boa noite.